Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Gastronodicas no ar para você que está no YouTube da Band News FM ou ouvindo nas plataformas de podcast. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi?
Tô navegando.
É.
Tô indo pros mares. Porque aqui hoje a gente vai falar de mares também. Porque hoje a gente trouxe uma chefe muito especial, com uma vida incrível. A pessoa morou na Sicília, Portugal, fez cordon bleu em Londres. É. E a moça agora trouxe um restaurante agora durante a pandemia, aliás, em 2020. E você vai ficar bem impressionado, porque é lindo. Tô pensando em ir pra assar o fim de semana lá, Lacerda. Você vai surtar. Hoje a gente tem aqui a chefe, a Restaurateur, Jess Hume. É Hume? Falei sério? Hume. Fala direito, Lacerda. Tenta.
Jess Hume.
É Jess, boa. Porque ela tem uma coisa musical também. Mas ela trouxe os negócios aqui para mostrar para a gente, que é incrível. Mas com uma pegada bastante, como é que eu vou dizer, contemporânea e correta, porque é totalmente politicamente correto, você valorizar os produtos locais, fazer um menu sazonal, que é incrível, que é você aproveitar aquilo, qual é o peixe do dia, qual é o legume da estação, qual é a fruta da estação. Vamos trabalhar com o que temos e fazer o melhor.
Exatamente.
E aí uma gastronomia fresh, saudável, colorida, com a cara do Rio, e fica, Lacerda, na tua terra.
Alô, Itaquá.
Alô, Itaquá. Tá falando, peraí, Itaquá. Mas é Itaquatiara, gente. Jess Hill, incrível ter você aqui hoje falando aqui no nosso Gastronodicas.
Muito obrigada, eu fico muito honrada com o convite, estou muito feliz de estar aqui também. Está sendo já uma experiência maravilhosa.
Não, e a gente antes veio de Portugal, aí a gente semana que vem vai para a Itália.
Mar, quero ver você encarar o mar de Itaquá quando tiver com a Big Wave lá.
Não. Não vem com esse negócio de Big para mim, não. Que eu amo o mar, mas eu respeito.
É. Exatamente.
E você conseguiu furar todas as ondas. Né, de uma forma incrível, navegou muito bem e abriu Pitanga. Olha que nome simpático.
Belíssimo.
E olha, ela está na minha frente, mas eu não posso deixar de falar. Estava até aqui mostrando. Ela tem a cara de uma personagem daquela série que eu amo, Outlander, que tem a Sassenach, James Frazier e a filha Brianna. Ela é a cara de Brian. Depois, ora em Google, Outlander, Brianna, que ela é a cara.
Minha mãe vai ficar muito feliz quando ela ouvir isso.
Agora, Jess, você começou com um projeto em Itaquatiara. De hospedagem e acabou ampliando esse leque. Conta um pouco pra gente essa sua história, essa sua trajetória até chegar ao que hoje é o Pitanga.
Bom, minha mãe já criou esse espaço maravilhoso que a gente tem lá em Itaquatiara, né? Ela tem um talento incrível de fazer...
Ela é decoradora.
Decoradora.
De
e
interiores?
Ela cria... É. E ela tem essa capacidade mesmo de fazer ambientes maravilhosos. Então, ela já aproveitou que a gente já está num lugar de frente para a praia, que por si só já é maravilhoso, né? E fez alguns estúdios ali para hospedagem. E aí, eu sempre ajudei ela a administrar e tudo mais. Mas quando eu voltei da Sicília por causa da pandemia, os hóspedes começaram a perguntar se tinha lugar para comer e tudo mais. E eu... como chefe de cozinha, né, cozinheira, pensei que seria uma boa ideia passar a oferecer. Como era pandemia, a gente conseguia oferecer isolamento social lá nos estúdios, e aí eu resolvi montar uma mesa no jardim mesmo. Peguei um cavalete que tinha abandonado lá, um tampo de mesa.
Tipo mesa de corte, que você vai cortar, modelar o tecido, mesa de corte.
E foi isso assim que começou, com uma mesa só no jardim, atendendo só dois hóspedes.
Mas vamos combinar que você teve um começo incrível. Primeiro que ela não tem nada a ver com essa história.
Também,
Tem nada a ver com essa história, que ela não tinha. Hoje tem tudo, imagina. Mas pai pescador, mãe decoradora de interiores, nascida e criada em Itaquatiara. Mas ela não tem nada a ver com isso aqui, não tinha não. Ela se formou em geografia, meu amor.
Exatamente.
Ela era geóloga. Eu
nunca falei geógrafa.
Geógrafa, aliás, ela não é. Geógrafa, exatamente. Boa, Lacerda. Geógrafa. E aí descobriu a gastronomia aos 20 anos de idade. Agora você imagina descobrir bem, né? Porque ela foi para Portugal.
Trabalhei com meu pai antes.
Trabalhou,
né? Eu
com
acho que
pai.
Foi
onde você botou
professor.
A mão na massa com seu pai, né?
Com certeza. Trabalhei lá 2 anos na Taberna do Darwin com meu pai.
Que era perto de onde vocês têm hoje o Pitanga.
Exatamente. E aí depois resolvi ir para Portugal para ganhar outras experiências.
Então a família sempre desbravou os mares, né?
É, com certeza.
Desbravadora de mares.
Com certeza. A família do meu pai tem muito essa pegada. Minha tia mora num velhão. Depois que se aposentou, foi funcionária pública a vida inteira. Se aposentou, comprou um barco e mora no barco e atende turistas.
Lazer da vida
assim.
Que eu queria. Não paga conta de luz, não paga conta de água.
Meu primo também
não
foi pra
IPTU,
mesma vibe.
Não tem IPTU, hora que espetáculo.
É.
E vida literalmente livre.
Exatamente. Eu queria um dia fazer isso também. Vamos ver como é que o futuro me reserva.
Olha, eu tava pensando aqui no Popeye, Bruto. Marinheiro. Que bárbaro. E você e a família, o teu pai hoje, ele continua pescando?
Hoje menos, mas ainda vai. Ele me ensinou muita coisa. Eu sempre peguei mexilhão com ele ali em Taquatiara mesmo. Quando o mar tá parado, quando o mar permite, a gente dá uns mergulhos.
Em dias de Taquatiara Dice, né? Fica igual um Caribe, Taquatiara, quando não tem onda, é espetacular.
E que, de certa forma, a própria geografia tem muito a ver também com a gastronomia. Porque vocês, né, as regiões, né, a sazonalidade, as fronteiras.
Exatamente, né? E a gente trabalha com ingredientes que vêm da terra também, né? Inclusive, o pessoal, a gente tem uma horta no Pitanga que quem fez foram os meus amigos da geografia. Pessoal que cursou geografia comigo.
Eu acho que
comigo.
Conversa muito com a gastronomia.
É, com certeza.
E quando você resolveu, quando você foi para Sicília, que imagina, você ir para Sicília, ficar lá quanto tempo você ficou lá?
9 meses.
9 meses. A gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu só conheço a Sicília de filme. Preciso ir lá com a Lacerda, me dar uma folga, aumenta meu salário.
Vamos fazendo gastronomia, dicas direto da Sicília.
Pelo amor de Deus.
Eu dou as dicas de boa para vocês.
Que 9 meses na Sicília é uma imersão numa clássica gastronomia italiana, né?
Com certeza. E a Sicília tem uma questão do frescor, que eles respiram isso, né? É tudo muito fresco. As feiras, você vai na rua, nas feiras estão sempre lotadas.
Imagina as burratas.
É maravilhoso. Aí você entra num mercado, tá vazio, mas as feiras de rua, com tudo fresco, estão sempre cheias de gente. É muito legal.
E como é que era o seu dia a dia lá? Porque Sicília é uma cidade tão pequena e tão linda, tão afastada.
Pois é, foi a vida mais tranquila que eu tive trabalhando em restaurante, porque só abria para jantar, então eu tinha que estar no restaurante 5 horas da tarde, eu tinha a manhã inteira livre, ia todo dia para uma praia de
e tem os sazonais, né, que só abrem no verão, inclusive, né?
Tem também. Mas lá é uma vida muito tranquila, morro de saudade.
E ela teve encontro ali quando você começou, que você começou a você fazia o que lá? É que eu quero dizer, qual era a gastronomia que lá você
era
costumava
bem local mesmo, a gente trabalhava muito com frutos do mar e eles chamam lá de quilômetro zero o produto que é local, né? Que não viajou quilômetros para chegar no lugar. Então a gente ia fazer compras sempre nesses produtores
presente,
locais.
Presente na sua vida, né? O peixe, os frutos do mar.
Nossa, a pesqueria, que é como eles chamam a feira que vende peixe, era do ladinho da minha casa, assim, maravilhoso. Eu ia todo dia.
E era um restaurante pequeno?
Era um restaurante, mais ou menos do tamanho do Pitanga. Atendia 50 pessoas, assim, por dia. Não é tão pequeno, nem tão grande, mas era tranquilo, assim. E...
Imagina o frescor dessa gastronomia.
Exatamente. Eu sempre falo isso, que na Itália foi o único lugar da minha vida que eu vi um freezer de restaurante vazio, porque só tinha gelo dentro.
Tudo era fresco, tudo era chegava tudo fresco, era consumido, compra tudo de novo amanhã.
Exato. Aí não tem, assim, se acabou, acabou também, né? Paciência, não tem aquele compromisso de ter estoque infinito
de
coisas.
É aquela cultura de saber que do cliente, se acabar também, entender que acabou.
Exatamente. Melhor, né, que seja assim.
E de lá da Sicília, você resolveu fazer o Le Cordon Bleu em Londres?
Não, o Cordon Bleu foi antes.
Foi antes.
É, fui antes, depois que eu saí de Portugal.
É uma boa
fui
rota,
pra...
Londres, Sicília.
Portugal.
Eu fui de Portugal para Londres fazer o Cordon Bleu, aí fiquei lá 3 meses e depois fui para Sicília, que eu passei lá essa temporada e começou a pandemia, né? E lá na Itália foi muito forte no início, né?
E aí você foi desenhando, que esse desejo não é desde sempre, né? Você formatou ele... Viajou, foi tentando entender, que eu falo esse desejo do Pitanga,
o projeto
do Pitanga, né?
Sempre fui pensando. Minha mãe sempre me incentivou muito, porque aquela casa que ela construiu lá é uma super casa, assim, não é fácil de manter, né? Ela sempre quis fazer alguma coisa com o intuito de movimentar mesmo.
Sim.
Então...
Manutenção de uma casa de praia é altíssima.
Exato, é uma casa toda de madeira. É um projeto do Zanini Caldas, que é um arquiteto.
Não, Hélio Pellegrino, exato. Zanini. Eu falei, gente, que casa é essa? Zanini e Hélio Pellegrino. Preciso pegar um pouco. Do Zanini.
E aí, enfim, ela sempre quis unir aí esse, o útil, o super útil ou super agradável, na verdade, né? E... E aí eu desenhei o projeto do Pitanga lá no Cordon Bleu.
Direto, nada melhor do que desenhar essa brasilidade chamada Pitanga em Londres, né?
Exatamente.
Vamos combinar. Uma vibe diferente.
Pois é. E aí tive que voltar antecipadamente para o Brasil, porque a pandemia estava rolando lá, né? Eu ainda fiquei uns meses presa lá, que não tinha passagem, não conseguia voltar.
Em pagando as contas em euro, né?
É.
Aí fica difícil.
Que a Itália foi... Da Europa,
onde
foi
Deus me livre. As cenas que a gente lembra até hoje, nossa.
Pois é. Eu estava numa ilha isolada, literalmente, e não tinha voo, não tinha nada. Era bem complicado ali. Eu fiquei, acho que uns 3 meses. Foi em março, né, que foi decretado o lockdown. Eu só consegui voltar para o Brasil em junho, tentando passagem, não consegui. É. Mas e aí, enfim, voltei e comecei a botar para frente o projeto, assim, devagarinho, com os hóspedes lá, né? Uma mesa só no jardim, e conheci o Marcelo. E aí foi maravilhoso, porque Marcelo é um amante da gastronomia, sempre foi, né? Nunca tinha trabalhado com isso.
Ele trabalhava de que antes?
Ele tem uma operadora de turismo. O que tornou tudo muito mais interessante.
A família vai se conectando de um jeito.
Vai se linkando, né?
Não, foi muito legal esse
encontro. A família é empresarial. Se a gente está pensando em questão de bobeira, pescador...
Empreendedorismo na vida.
A minha mãe...
Mas, enfim...
Vão dominar e tá com a tiara, meu amor. Você está pensando o quê?
Foi um encontro, assim, maravilhoso. Porque ele sempre gostou muito. E ele tem essa coisa da bagagem de ter viajado. Já foi mais de 50 países. Então, você imagina, né? O que ele já provou de comidas fora. Enfim, já fui milhares de vezes para a Ásia, Oriente Médio. E ele traz muita referência desses lugares. E ele é muito criativo. Então, a gente, nosso momento preferido na vida é ficar desenhando o nosso próximo menu. A gente está aí já pensando no menu de primavera.
Que eu acho que isso permite, por exemplo, a gastronomia, a francesa, a italiana. Não tem como você criar, né? A famosa releitura, porque é uma gastronomia muito clássica. Uhum. Se você for a qualquer restaurante italiano, mediano, alta gastronomia, você vai ver o ossobuco, né? O carbonara, o carpaccio. Não tem como. Você conversa às vezes com críticos de gastronomia, não tem como você inventar a gastronomia, não tem como você reinventar. É aquilo, você vai usar a melhor farinha, a melhor finalização, com um toque que o chef quer dar, o cozinheiro. Mas a tua, por exemplo, você teve, né, rodando a esse mundo, pensando, e você veio buscar a sua marca, a sua história, que é uma, que eu posso dizer até que é uma cozinha autoral, né?
É uma cozinha autoral que a gente vai pegando referências realmente de tudo que a gente já viveu, onde a gente já passou, né? E eu gosto muito de pegar, por exemplo, isso que eu trouxe aqui, é uma releitura...
Pois é, você estava falando de Oriente Médio, estou vendo que esse pãozinho
exato,
aqui...
É o nosso entendimento de um shawarma, que é um sanduichinho árabe, né? Com pão, folha, mas a gente traz ele aberto e aí já mistura com referências que eu tenho de Portugal, que é a bochecha de porco preta, que é uma coisa que eu me apaixonei em Portugal... E foi super difícil, eu cismei com isso, eu não sosseguei aqui no Brasil até conseguir achar quem tinha bochecha de porco, porque é uma carne que a gente não consome muito aqui, né? Você não acha no mercado nem nada, é bem desprezado, mas
é bonita,
maravilhoso.
Né?
Nossa,
aí é pra você levantar, porque eu não sei, vou derrubar tudo.
Como se come isso?
É só dobrar a folhinha
aqui.
Não,
o aroma tá ótimo, tá incrível, esse aroma...
E aí a gente vai dando a nossa carinha. Tem chuchu também, que é uma coisa que...
Altamente saudável. E você estava falando da Lacerda, isso aqui parece uma concha, mas ela falou que... Não é intencional, mas é sentimental. Então ela fez uma concha assim, sem querer. É incrível? Peraí, Lacerda, vou chegar. Você não vai mostrar... Vini, você não vai mostrar essa maravilha.
Vini, já deu um zoom aqui na minha boca.
Não, fala
tem
de
um
boca
guardanapinho
cheia.
Aqui.
Você se emocionou. Tu tá emocionado, eu senti isso.
É porque teremos um meme.
Bem emocionado. Deixa eu ver isso. Isso eu posso comer, é tudo saudável. Uhum. Gente, nem acredito. Jesus, não precisa nem fazer força. Nem ficar preocupada se eu tenho que malhar 100 horas amanhã.
Nem precisa disso, daí já é
assim,
funcional.
Tá certo,
é uma mistura de sabores. Começa pelo pão.
Na massa, a gente vai testando receitas sempre, assim, né? E até a gente chegar nesse pontinho da massa que a gente queria, a gente mudou muito. Vai zatar nessa.
Ui, ui, ui.
Jesus.
Ai, 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 ui, ui.
O pão...
Inacreditável.
É um pão folha, que é bem típico, né? Árabe.
Fica pra frente aqui, pra Vini fechar nele.
Com zatar na massa. É um zatar que, inclusive, Marcelo trouxe de alguma viagem que ele fez recentemente. Acho que foi pra Dubai.
Essas manchinhas de leopardo... Isso é de fermentação natural?
É da frigideira, na hora que ele vai direto na frigideira. Tá bem quente.
Que você vê com o negócio.
Tostadinho.
É fresco.
Uhum.
Nossa senhora.
Maravilhoso.
Isso aqui dá pra comer 10.
Sim, peso
na consciência.
Né? Delícia, né? E tem a coalhada seca, que é uma receita da avó do meu irmão, que era libanesa.
Vai, ela serve.
Deixa eu trocar aqui pro Vini.
Esse aqui também.
As luzes são lindas.
São, né? É. Isso aí garimpos vários. Vamos, a gente vai garimpando tudo quanto é lugar.
Aqui tem folhas do espaço.
É,
do
folhas de capuchinha, que é uma flor que a gente tem lá na horta. É uma punk, né? Que é uma planta alimentícia não convencional, mas é comestível. E tem beterraba assada. A gente gosta de assar ela bem al dente, assim, para ela ainda manter a crocância dela. Uhum. Mas são temperos bem, bem leves, assim. Bem, eu gosto dessa pegada mais do frescor, sabe? Então a gente bota um pouquinho de raspa de limão siciliano, vai um pouquinho de sumac, que é esse temperinho árabe, que é levemente agridoce, assim.
Uhum.
E macadâmia, para dar uma crocância. E aí também tem a coalhada seca, que é a receitinha de família.
E aí esse também coloca no pãozinho.
Esse faz um sanduichinho aí com um pãozinho.
Esse é um dos carros-chefes lá do Pitanga?
Essa é uma das coisas que mais sai. Esse, eu trouxe duas vibes assim diferentes, que esse aqui é um prato que a gente serve no menu degustação, né? A beterraba,
que
tá?
Que é o forte, é o menu degustação.
É o forte. Né? E esse outro sanduichinho, o shawarma, tá no à la carte, que é pra quem quer mais dar uma petiscada.
E como é que é pra você, mão de obra? Uma coisa que você me falou, cordon bleu, ela teve numa parte do cordon bleu fazendo curso. Oh. Ele não quer nem... Ele tá... Para de comer. Vini tá pegando mal. A chefe vai ficar assustada. Ela falou, gente, esse cara não comeu 2 dias porque sabia que eu ia.
Isso aqui você vai adorar.
Isso aqui, ela tá com cara de lasqueira. Putz, grila. E uma coisa que eu acho importante, você falou, no cordon bleu em Londres, ela foi fazer uma coisa que tava muito ligada à gestão, né? Porque você, não tem como você abrir um negócio hoje, você não sabe calcular o custo médio, custo da mercadoria, uhum. Não existe.
É.
É o CMV?
É.
CMV. Essa palavra assusta qualquer chefe, qualquer cozinheiro,
nossa, eu já
qualquer
até
administrador.
Aqui.
A pessoa já ficou até pálida, olha lá, já levou um susto.
Exatamente.
Mas é uma coisa. Hoje em dia eu falo, Lacerda, pode dizer que é clichê, que todo mundo fala aí, mas não tem como você ter sucesso. Você pode ter uma comida incrível sem gestão. Esquece.
Exatamente.
Sem um business plan.
Exato.
Não existe.
Você tem que pensar em tudo, né? Não é só cozinhar bem que o seu restaurante vai dar certo, né? Que rola muito essa mitologia aí das pessoas achando que gosta de receber gente em casa e é fácil
ter
um restaurante.
Essa poesia, imagina. Não,
é muito diferente. É muito, muito diferente. Até porque lidar com o público também é difícil.
Sim.
É totalmente diferente de lidar com seus amigos, né? Recebendo em casa. Então, você tem que ter jogo de cintura, enfim.
E
tem
vou te
muitas
dizer,
outras coisas que estão ali.
Tem muito restaurante que já conheço, já fechou. E fechou e abriu de novo. Porque é muito tudo bonito, é tudo muito gostoso, mas a conta tem que fechar e tem que dar lucro.
Exato.
Tem
e pra
um amigo
gente
meu que
só
fala,
funciona esse final de semana?
100% tá. É o,
só fim de semana.
É o investimento do evento. 40% do evento tem que se pagar e o ser humano tem que calcular 60% de lucro. É. Pra você ser feliz.
Exatamente.
É isso aí.
Me fala uma coisa, mão de obra. Como é que se faz? Você usa a galera local?
Usa
e é uma dificuldade também? É, né?
Ali é bastante, até porque a gente só abre final de semana, né? Então, a maioria das pessoas que trabalham com a gente durante a semana estão fazendo outras coisas, né? Não é o trabalho principal, assim. Tudo bem que a gente tem o pessoal da cozinha que trabalha com isso mesmo, né? Fez curso e tudo mais, mas os outros funcionários de salão estão acostumados a trabalhar em outras coisas. Então, é complicado, mas
e nessa
a gente
hora, quem fala? Quem cuida disso? Você ou o Marcelo?
Ah, eu acho que somos nós dois. Quem tiver mais paciência no dia.
E tem outra coisa, por exemplo, no verão, a praia também acaba sendo uma competição de funcionários, né? Tem muitas pessoas que trabalham em função da rotina da, da região, e até para achar mão de obra tem que ser mais difícil.
Pois é, tem isso também. São vários fatores, mas a gente tenta fazer que, sim, oferecer um trabalho que seja também bom para quem está ali trabalhando com a gente, né? Oferecer um bom ambiente de trabalho, eu acho que isso muda totalmente a nossa rotina ali, né? Até para todo mundo ficar mais feliz mesmo, né? E servir melhor, ter mais prazer de estar ali. Eu acho que tudo flui melhor. Claro que com profissionalismo, né? Tem que...
E eu acho que a gastronomia, mais do que nunca, é o consumidor. Ele, a gente fala muito das relações humanizadas, né? A gente quer saber quem está por trás. E hoje, mais do que nunca, principalmente pós-pandemia, eu acho que as pessoas, elas ficaram muito mais gastronômicas, porque a gastronomia era a única coisa que a gente tinha para ser feliz.
Exatamente.
Né? Não tinha outra. Você foi aprender a fazer pão, você foi aprender a fazer milhões de coisas em casa e começou a achar aquilo prazeroso, de fato.
É verdade.
Né? Os próprios deliveries, não no Brasil, mas fora do Brasil, na Inglaterra, os deliveries passaram a ser super valorizados. Aí veio para cá, inclusive, a ideia, os melhores deliveries, as melhores embalagens, para poder proporcionar o quê? Se servir à mesa. O cara já chega pronto com o delivery, já coloca aqui. E isso começou a gerar, na indústria do delivery, um aperfeiçoamento muito maior.
É verdade.
Né? De você manter a temperatura, da comida não ficar sambando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gastronomia, ela, além de trazer esse holofote para ela, ela trouxe outras ferramentas, porque hoje o chefe tem que ficar com o cozinheiro, ele, barra chefe, barra restaurateur, ele tem que botar a cara dele. Porque você, você quer sentir como se estivesse entrando na casa dele, mas na sua casa também. Você quer conhecer quem é que está lá. Né? Então, hoje eu acho que essa questão da televisão é, para chefes que viram estrelas, né, que hoje tem seus programas de televisão, ou é jurado de algum programa, e você vê essa necessidade desse holofote hoje para ter sucesso no negócio?
Olha, eu acho que é importante, nessa altura do campeonato, eu acho que é importante, que a gente já, a gente tem, somos novos, né, a gente tem 2 anos ali que a gente abriu, e a gente já mostrou aqui viemos, entendeu? Então, acho que chegou o momento pra gente de aparecer mesmo pro
grande público.
E a gente ali, a gente tá num lugar muito escondidinho, a gente tá numa rua sem saída, então realmente não é passar. É, a pessoa tem que ir já intencionada, né? De almoçar no Pitanga.
É, para quem não conhece Taquatiara, Taquatiara praticamente é a última praia antes de Itaipuaçu, que já é Maricá.
Exato.
Você para de Taquatiara e Itaipuaçu, é a Serra da Tiririca.
Uma divisa, praticamente uma divisa.
Literalmente.
Ela fez geografia, Niterói. Ó. Deve estar sabendo.
Subir a Serra da Tiririca e já está em Maricá.
Exatamente, senão a gente está no último bairro do último, na última rua do último bairro.
Ele vem do Rio, atravessa a ponte.
É inacreditável a quantidade de clientes do Rio que a gente recebe, é uma coisa muito impressionante. É todo dia, a maioria dos nossos clientes são do Rio.
Qual é a dica, por exemplo? Eu vou do Rio, com o marido, sabadão à tarde, tomar uma caipirinha. Ele não vai poder tomar caipirinha, porque não tem como a gente ir de Uber para Itacoatiara.
A dica já é ficar lá na nossa hospedagem, então, no nosso estúdio.
É isso, tô provocando para ver se ela fala, entendeu?
Tá fim de semana de praia.
É, temos lá um estúdio que é maravilhoso. Fica no mesmo terreno, né? Um jardim compartilhado.
São dois estúdios.
É.
Alô, estúdio, me aguarde.
E aí você já pode ficar hospedado no mesmo lugar onde tem o restaurante e com saída direto para as areias da praia. À noite, eu indico outros lugares, outros programações para vocês fazerem também.
Piratininga, tem uns polos gastronômicos.
Só ficar ali também, na varanda do estúdio, vendo as estrelas.
Eu estava esperando isso, era isso que eu falei.
Vendo as estrelas, ouvindo o barulhinho do mar, não tem programação
melhor
do que isso.
Olha, eu sei que eu vou te fazer uma proposta muito indecente, mas caso eu vá um dia, posso levar uma churrasqueirinha elétrica? A gente coloca na cozinha do estúdio, faz uma, né? Uma picanha, uma fraldinha. É porque não dá pra fazer isso naquele gramado lindo. Você já entrou lá pra ver no Instagram deles? Que absurdo que é. Uma coisa meio Caribe. É. Aquela água maravilhosa.
Maravilhosa. Ainda tem rede no jardim que você termina.
Gente, a vida
sua,
que eu pedi a Deus. Ai, ai, ai.
Vida
ai,
ali
ui,
no
ui.
Pitanga. Ainda tem o jardim pra você aproveitar com uma rede. Brisinha
do
mar.
Esse nome Pitanga, ele é muito especial.
É muito especial.
É ali. Afetivo. Ai, vamos no Pitanga?
E foi muito maravilhoso que assim que a gente abriu, nos primeiros meses, explodiu de pitanga na restinga toda de Taquatiara. Foi assim,
era pitanga pra tudo quanto é lado.
Pitanga pra tudo quanto é lado. Pois é, gente. Propaganda de graça, né?
As árvores falou, olha, pitangueirinhas,
a gente
que vocês
foi lá.
Bombe.
Foi maravilhoso. Colhi um monte de pitanga, a gente fez um monte de receita. Foi, nossa.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
E como é que você vai aperfeiçoando essa... Tudo bem que tem um cordon bleu, a família, o teu pai conhece bem, tinha restaurante. Como é que você vai criando, elaborando os seus menus, apesar da sazonalidade, ok? Mas como é que você monta esse... Você já vai imaginando, vai descobrindo, vai pesquisando?
Exato. Eu já tenho um bloquinho de notas aqui no meu celular. Brotou uma ideia, vou lá no bloquinho, anoto alguma coisa. Aí eu vou num restaurante e gostei desse detalhezinho aqui, desse pozinho que ele jogou, tá muito legal. Anoto lá.
E o pozinho faz toda a diferença.
Vou juntando.
O que que tinha aqui? Era cúrcuma ou páprica?
É páprica e sumaque.
Sumaque. O que que é sumaque?
Sumaque, na verdade, em português é sumagre. Só que eu acho tão feio. Que eu falo sumac em inglês.
Ah, é um linguajar do Pitanga,
tá vendo? Sumac é um tempero árabe, que ele vem de uma folha. É esse que é meio roxinho. E ele é super agridoce. Tem uma acidezinha assim que é...
Você gosta do Oriente Médio, hein?
Eu adoro o Oriente Médio. Adoro. Gosto muito. Passei minha infância com essa avó do meu irmão que fazia, né, as comidas árabes. E são sempre aqueles banquetes que... Enche a mesa, comida, nossa, maravilhoso. Eu sou
que
apaixonada.
Que também é uma comida extremamente saudável, de uma digestão facílima, com sabores incríveis, porque eles ganham na mistura de insumos, de ingredientes, né?
Uhum.
É um absurdo, mas eu amo a comida árabe.
Eu também.
Eu não sabia, né? A gente trouxe até uma restaurateur que é dono do Arabe, e o nome dela é Vivian Arabe, coincidentemente.
Jura? Nossa.
Ela fala muito da comida levantina, que ela fala, o Oriente Médio é enorme, né? É que nem a Ásia, né? Mas quando você pega ali, você vai pegar o picadinho, que vai ter em todos os países do Oriente Médio, mas cada um vai ter a sua pegada, a sua assinatura, que nem se tem a muqueca do Espírito Santo,
exato,
a muqueca da Bahia, a muqueca carioca... Então, ela fala muito desse passeio pela comida levantina, que é um passeio por todo o Oriente Médio mesmo,
sim,
né?
Não, e as próprias culturas mediterrâneas ali da Itália, da França, têm influência árabe, né? Portugal também tem muita influência árabe, até porque os mouros estiveram lá.
Exatamente.
E na Sicília também, você vê várias coisas que você bate assim, nossa, muito parecido. Até as palavras, às vezes, são parecidas. É muito legal ver isso, assim, e conseguir fazer essa mistura.
A sua maior referência, suas maiores lembranças na gastronomia, elas vêm da onde exatamente?
Vem, a primeira que vem na minha cabeça é meu pai, claro, que é a pessoa, minha avó, que era a mãe do meu pai, foram as pessoas que eu cresci vendo cozinhar e vendo todo mundo feliz em volta comendo o que eles estavam cozinhando, então são
seu pai,
as minhas referências
seu
mesmo.
Seu pai, o restaurante dele continua?
Continua.
E qual o estilo do...
É no Engenho do Mato, na verdade, é ali na Serra da Tiririca, fica bem no meio da mata,
gente,
da Serra da Tiririca.
Pitanga, Serra da Tiririca, tô adorando isso, gente, é muito pitoresco.
O nome é Taberna do Darwin, porque fica onde, nos caminhos
caminho
onde
Darwin.
Charles Darwin passou, então...
E agora vem o lado mais intelectualizado, da Serra da Tiririca, que é os caminhos de Charles Darwin, agora estou entendendo tudo.
E aí ele tem forno a lenha, ele montou uma padaria lá, agora ele que me fornece os pães, né?
Você tá de brincadeira.
Tem forno a lenha, é muito legal o restaurante dele também, ele é um pouco mais tradicional, né? Ele não tem essas pegadas mais contemporâneas, mas é um lugar que você come bem. Meu pai sabe cozinhar, uma coisa que ele sabe fazer é cozinhar.
Então, já tenho dois lugares. Quando eu ficar nesse estúdio, já posso almoçar no Pitanga, e no dele.
É só subir ali a serra do lado ali.
Pois é, 15 minutinhos você tá lá.
E a parte dos frutos do mar, dos peixes, vocês também tem Itaipu ali, né?
Exato.
Não, isso pra ela é mole, né?
Do
imagina.
Lado,
tá com tesoura ali do lado dela, só levantar a caixinha.
A aldeia de pescador do lado, maravilhoso. Mamão com açúcar.
E a vida para você é bem tranquila também, né?
É bem tranquila. O único problema é que, assim, é ótimo trabalhar onde você mora, porque você tá ali, tem todas as facilidades, você não pega trânsito, não tem que enfrentar.
Niterói, então,
qualidade de vida,
não,
né?
Pegar trânsito em Niterói, meu sonho é morar e trabalhar em Niterói. Porque... Vim pro Rio,
pega uma bicicleta, vai, nem usa carro.
Só que tem a questão de que o trabalho não sai de você também.
Exatamente.
Nunca, né? Você tá sempre, você mora onde é o... onde tudo acontece.
E qual é o real segredo do sucesso para quem desbravou aí os mares, literalmente, e abriu o Pitanga? Tudo bem que você estudou fora, Muitos não têm a oportunidade de estudar fora, ou nem estudam, né? Eles aprendem depois as técnicas, porque têm um talento muito grande.
Exato.
Né? Então, eles só vão desenvolvendo ao longo do tempo. E você desenvolveu a partir dos 20, de verdade, né? Quando você resolveu ir para fora, fazer Le Cordon Bleu depois, morar fora. Mas o que, que você acha que é possível... É, alguém que quer estudar é importante. Na gastronomia, todos os grandes chefes falam. Você tem que, apesar de tudo, ter a técnica. Não tem como você não ter a técnica. Você tem que estudar. Mas eu conheço muitos também que não estudaram. Então, aí, que aí também tem um fator chamado sorte. É.
Uhum.
Né? Porque num país, e politicamente, economicamente falando, não adianta só, né, só estudar. Uhum. Você tem que ter oportunidades também, né?
É.
Que você aconselha, por exemplo, para quem não estudou, mas tem uma veia, na veia, um talento absurdo, tem que abrir um pequeno negócio, e é pequeno de verdade. Às vezes o cara pega na garagem dele e está com a tiara, vou montar aqui um negocinho, vou fazer a minha história com os peixes que meu pai pesca. Você acha que é possível hoje você ter uma vida mesmo, na opções que você faça empresarialmente, que você consiga crescer?
Eu acho sim, claro. Eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa... ter vontade de fazer aquilo e se dedicar para aquilo. E eu acho que é, assim, é difícil a pessoa começar do zero sem ter nunca estudado, sem ter nunca trabalhado com aquilo. Então, é legal a pessoa ir ganhar uma experiência, né? Estar aberto para essas experiências. E a gente sabe que trabalho na cozinha é pauleira, né? Então, tem que estar disposto e ter energia.
E, às vezes, o cara que está na cozinha, na pauleira da cozinha, não consegue entender... os segredos administrativos, né, de um restaurante, a parte administrativa.
São muitos os lados, né? Não são só dois, eu acho. São muitos lados. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa tem que estar aberta ali para as oportunidades, sabe? Botar a cara mesmo, botar a cara e a mão na massa e trabalhar. Antes de qualquer coisa, trabalhar com alguém, pegar a experiência, ver, observar. Eu acho que é o segredo, né? E tentar estudar é sempre bom, né?
Não, e hoje, nunca é demais. O advento internet, ele...
Te fornece ele tudo,
te
né?
Te fornece muitos cursos online, né? Hoje, principalmente, a gente entendeu muito bem isso, pandemia.
Com certeza.
A internet, os aplicativos, os programas, tudo era um mundo digital.
É.
Eu acho que você, quando aprende a lidar bem com essa ferramenta, também é uma bela ferramenta
com
de
certeza.
Aprendizado. Né, de você mudar a sua vida, de ser transformador.
Exatamente.
Né?
No
hoje
YouTube
você
acha aula de tudo, né? Até consertar um chuveiro ou de fazer um pão,
é
por
verdade.
Exemplo. Então,
tutorial, né?
Tá tudo aí a informação está disponível,
não,
né?
Você
só
foi
correr
ousada
atrás.
Que você desenvolveu, você fez uma cozinha autoral, né? Uma cozinheira que chegou aí com tudo, depois de uma bagagem pela Europa. Principalmente, mas eu acho que você, mais do que tudo, teve uma grande ousadia, que foi fazer uma cozinha autoral. Né? E, e você vê que ela é calma, discreta. Não, ainda não tem o holofote.
Ela tá aqui, ó.
Você tá literalmente.
Eu sou, mas isso é uma coisa que todo mundo fala, que é raro ver uma pessoa calma na cozinha, né? As pessoas,
o
chefe de cozinha é calmo.
É uma
coisa muito rara mesmo.
Dia,
nossa!
É bem raro mesmo, mas meu primeiro chefe lá em Portugal, eu trabalhei num restaurante que era para atender 300 pessoas, era bem no Terreiro do Paço, onde chegavam aqueles cruzeiros, milhões de pessoas ao mesmo tempo, então a gente atendia assim, muita gente, e o meu chefe lá era muito estressado, ele teve que botar um marca-passo, ele tinha acabado de operar quando eu fui lá trabalhar com ele.
A forma dela falar que alguém é estressado, não.
Mas ele, quando eu pedi para ir embora de lá, que eu queria, enfim, fazer outras coisas, ele, poxa, me agradeceu muito, falou que eu fui uma pessoa que conseguia manter a calma dele, que ele precisava disso, né? Tinha acabado de colocar um marca-passo, então foi um divisor de águas, assim, na vida da cozinha para ele.
E é muito... Esse universo é um universo ainda muito masculino.
É.
Né? Bastante.
Bem machista,
e a gente olha hoje
certeza.
O panorama no Rio de Janeiro, eixo Rio e São Paulo, você tem mulheres cozinheiras, sim, mulheres chefes, restaurateurs, mas eu acho que ainda é muito pequeno. É muito, esse número ainda está muito pequeno. Você acha que... E as mulheres descobriram que elas podem... Né? Serem cozinheiras, chefes, restaurateurs.
Eu busco sempre contratar mulheres pro Pitanga. Eu acho que a gente trabalha muito bem juntas, assim. É sempre uma dinâmica que tem muito respeito, sabe? E eu acho que é bom valorizar as mulheres para a gente conseguir entrar nesse meio e se fixar mesmo.
Tem umas pessoas assim, gente, mas tem que ter inclusão, a mulher tem inclusão, como se fosse uma coisa, se eu estivesse fazendo um favor, né, colocar a mulher, como assim? Não, ela tem que estar lá também, gente,
com
como, óbvio.
É. E por um lado tem aquela coisa machista de que a mulher tem que ficar na cozinha, mas é quando vai para ser uma chefe, para ter um trabalho que não é espaço de mulher? Como
exatamente.
Assim,
é só cozinheira de casa, profissionalmente não pode.
Você viu que toda a leva que veio nos anos 80, o final dos anos 70, da França, todos esses afrancesados, essa tribo francesa, Clodes, Rolands, né, Frédéric Monnier, toda essa galera que veio, uma foi vindo atrás da outra, homens. Você não pega, você pega uma leva, quais são as mulheres?
Não tem,
Não tem, assim, que você lembre que chegaram, que fizeram, foram divisoras de água, principalmente na novela Cuisine, né? Uhum. Você não tem mulheres claro que deve ter mulheres relevantes, mas não tem mulheres que foram que levaram holofotes.
Com
né?
certeza.
E é muito louco, eu fico pensando, passa aquele filme, gente, mulheres, cadê?
Hoje a gente tem a Paula Pradini.
Tem, você tem a Ciasca, a Cabral lá, a Andressa Cabral.
Eu tava vendo...
Mas é muito pequeno ainda o número. É muito.
Eu estava vendo outro dia a Marta, jogadora de futebol, falando que quando ela era criança, ela não tinha referência de mulheres jogando futebol, porque
eu não
passava.
Tenho referências atrás, se eu for estudar gastronomia, de mulheres.
Pois
eu tenho até na coquetelaria, a gente já trouxe aqui, mas você não tem na gastronomia.
Eu pensei a mesma coisa, quando eu ouvi ela falando isso, eu falei, eu também não tenho referência de mulher na gastronomia, porque é uma coisa nova, a gente está começando a entrar agora e aparecer nesse meio agora, né?
E
porque
o cordão bleu, quando tinha ele foi fundado, não era aparecia. Nem por uma chefe de cozinha, era uma jornalista apaixonada por gastronomia. Caramba. Então, mulheres, por favor, literalmente, venham botar a mão na massa, precisamos de vocês.
Estamos aí, entrando com força.
Papo maravilhoso, hein, Vivi?
Ah, é sempre bom, porque a gente tem essa coisa bacana, a gente sempre surpreende. Um todo mundo sabe quem é, né? Ah, esse cara vive em tudo quanto é lugar, sempre está nos programas, é um chefe poderoso. Mas, ao mesmo tempo, você pega pessoas que são talentosérrimas, mas que ainda não estão no radar, mas que merecem total. Como ela já tem essa Kaina Bryan, quieta, na dela, tranquila, no profile, não é nem low profile.
No profile é ótimo.
É legal, porque você vai descobrindo essas pessoas, esses lugares. E alguém me falou, você teve o Roberto Hirt, falou muito bem, vou almoçar com ele no sábado.
Ah, que legal.
Mas ele falou muito bem de lá, e você fala, pô, ele descobre umas coisas legais, ele vai nos lugares legais. E acho bacana você ter essa ousadia mulher, levar mulheres pro Pitanga, né? Colocar até porque a Pitanga é artigo feminino. É. Você pode falar, eu vou ao Pitanga, mas a fruta é a Pitanga, é uma
verdade.
Fruta. Então, super incrível a sua história mesmo, porque mostra pra gente que, mais uma vez, tudo é possível. De geógrafa a cozinheira.
É isso aí.
E um pai pescador casado com uma decoradora.
Tudo pode acontecer.
O marido na área de turismo. E quem foi que fez a logomarca da...
Minha prima, Pam.
A prima que fez a logomarca.
A aquarelista, fez a nossa Pitanga da logo.
Fez a Pitanga
tudo
acontecer.
Tudo em família, isso aí.
Fez o banquete do Pitanga.
É. Jess, foi um prazer ter você
prazer
aqui.
Prazer meu, adorei, foi muito
Jess,
legal.
Jess, adorei estar aqui com a menina do Outlander na minha frente. Foi um prazer, Briana, conhecer você. Mas uma delícia, literalmente, porque eu nunca comi tanto, tá?
Poxa,
Lacerda, o Vini, eu tenho certeza que tá chocado quando a gente acabar de gravar, vai
deixando
ser uma loucura. Deixando
aqui pro Vini, senão...
Chefe, foi demais ter você
muito
aqui,
obrigada,
que você merece todo o sucesso do mundo.
Obrigada.
E pode ter certeza que, depender do Gastronodicas, você vai longe, aquele restaurante vai... Você vai ter, ao invés de 50, 100 para atender por dia. Obrigada.
Obrigada a você.
Mesmo ter você aqui, foi um prazer. E eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronodicas até sexta-feira que vem.
Tchau, tchau.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.